Primeiramente, professora Lorena Isabel Lima, doutora em Linguística. Seja muito bem-vinda na programação. Bom dia.
Bom dia, Vanessa, bom dia a todos os ouvintes da CBN Vale do Iguaçu. É um prazer estar aqui falando com vocês nessa manhã fria. Cumprimento também os meus colegas do Instituto Federal do Paraná, meus colegas docentes e os alunos também que estão nos ouvindo.
Nós é que agradecemos. Ao lado dela, eu falo ao lado dela porque nós estamos aqui no Google Meet, estamos nos vendo, aproveitando aqui os recursos tecnológicos em razão da pandemia. Os nossos convidados não estão aqui nos estúdios, mas como falei a eles nos bastidores, se sintam acolhidos aqui na CBN Vale do Iguaçu. E eu já cumprimento, estendo aqui os cumprimentos ao Alex Matheus Porn, ele é doutor em ciência da computação. Bom dia, professor.
Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer hoje poder estar aqui conversando com vocês e repassando um pouco dessa proposta que estamos fazendo pela primeira vez aqui em União da Vitória. Muito obrigado.
Ok, nós vamos falar sobre o Pint of Science, festival anual de ciências, será realizado aqui em União da Vitória. Mas, professores, antes da gente entrar na nossa temática, a principal aqui do programa, eu gostaria que os senhores comentassem um pouquinho sobre a ciência, já que nós vamos falar sobre isso. Primeiramente, ao professor Alex, quando nós falamos em ciência, que foi tão importante, houveram muitas orações em prol destes profissionais durante este período da pandemia, de março do ano passado para cá, em detrimento do primeiro caso da Covid-19. Como é que os senhores avaliam, como é que os senhores visualizam este papel do profissional cientista no Brasil e no mundo?
Bom, eu acredito então que esse é um ponto muito interessante, que a gente não precisa necessariamente responder só do nosso ponto de vista, mas de um modo geral em relação a toda a comunidade científica, né? Um dos principais pontos que nos leva à realização de pesquisas, a ingressar nesse mundo de ciência, acredito ser a própria curiosidade, a geração de novos conhecimentos, de todos os variados temas que possamos estar pesquisando, principalmente como no nosso caso, né, como nós somos professores, a possibilidade da disseminação posterior desses conhecimentos e não somente a reprodução de conteúdos, já consolidados, mas assim, se tratando de sala de aula, do ensino propriamente dito. Como atuamos em uma instituição em que a pesquisa ela é ofertada desde o primeiro ano do ensino médio, visto que trabalhamos tanto com ensino médio e graduação, isso nos instiga cada vez mais a atuar com esse público no desenvolvimento de diversos projetos. Então, por isso, da busca, né, a nossa procura por esses por novas ofertas de disseminar o conhecimento. E principalmente também quando essas propostas partem desses alunos. Isso nos instiga ainda mais quando é eles que propõem algo para nós, para que possamos pesquisar junto. Isso eu falo no caso dos alunos em geral, não é? Tanto dos nossos alunos como no caso do ensino médio e também como no caso da graduação que atuamos também. Acredito ser esse o ponto em geral.
Ok. Professora Lorena, seria um brinde à ciência por tudo que foi dito e se comemorou até agora, esta rapidez na busca de uma vacina, também falando sobre tudo que movimentou a Covid-19, essa preocupação do mundo inteiro, né, levando de cabeça para baixo, seria um brinde à ciência neste momento?
Bom, mais do que nunca, né, a ciência mostrou a sua importância e o seu lugar. Essa construção coletiva de processos de pesquisa, né, que é a marca da ciência, então que chega para nós agora em formato de vacina, coloca em evidência a importância, né, da pesquisa, a importância da coletividade e do grupo, da rede científica que se cria. Então, sim, o nosso evento também brinda esse momento. E o termo ciência, né, quando nós pensamos o que é ciência, ao longo da humanidade, vários tipos de conhecimento são construídos, e o conhecimento científico é um desses tipos de conhecimento de uma grande relevância, né, social. Em ciências são as naturais, as ciências exatas, as ciências da área da saúde hoje estão bastante em evidência, né, devido a essa necessidade, a essa urgência de construção de uma solução para um problema. Então, a ciência se instaura justamente nessa busca de soluções e investigação da realidade a partir de métodos, a partir de observação, a partir de dados que possam ser verificados, analisados, compilados. E uma coisa muito importante de se pensar, né, nesse momento também, é o quanto a ciência se faz com pequenas contribuições em formato de rede, não é? Então, a ciência ela não é dogmática, ela é pública e coletiva. Nesse sentido, o trabalho que a gente realiza aqui com alunos do ensino médio, ensino superior, depois na iniciação científica, as universidades com, né, doutorandos, mestrandos, juntos vão construindo conhecimento em rede, que possibilitam depois unir tudo isso e buscar uma solução para um problema. Então, é um brinde, sim, à ciência, esse trabalho coletivo que hoje a gente vê, principalmente na área da biologia, né, da medicina e também da tecnologia, né, porque as tecnologias permitiram essa velocidade na construção de uma vacina tão rápida. Então, o questionamento, nossa, mas uma vacina construída em 2 anos demora muito mais que isso. Mas hoje, principalmente a internet também possibilitou que os resultados fossem compartilhados de uma maneira mais ágil e que em diversos pontos do mundo cientistas conseguissem acessar esses mesmos dados e partir de pesquisas que estão construindo pontualmente e depois se unem num todo.
Que juntos, né, pudessem contribuir. Eu estava lendo aqui uma frase, até separei para a gente, eu não recordo qual foi o... Foi um físico que comentou essa frase no início da pandemia, disse, a ciência não é uma escolha. Falando da medicina, que foi o que a professora Lorena comentou, a ciência não é uma escolha, é uma necessidade. É isso mesmo, professor Alex?
Acredito que sim, pois todos os resultados obtidos através de pesquisas, eles são pautados e fundamentados em bases sólidas. Não são opiniões pessoais sem algum fundamento. Então, a ciência ela se torna uma necessidade, principalmente como é o caso atual em que estamos, né? Principalmente com o surgimento, a descoberta de vacinas, de remédios em geral, que possam ajudar as pessoas de um modo geral. Seja curando essa doença, seja eliminando esse vírus, ou seja aliviando sintomas, dores ou situações do gênero. Então ela se torna uma necessidade e não uma escolha, né? Porque não se baseia em opiniões sem fundamentos, mas sim em resultados concretos obtidos a partir de experimentos, testes e observações em geral daquele fenômeno que está sendo pesquisado.
Ok, entendido. Professores, já que nós estamos falando sobre a ciência, brindamos aqui a ciência. Professora Lorena, o Instituto Federal do Paraná, o campus aqui de União da Vitória, trará pela primeira vez o Festival de Ciência, o Pint of Science. É a primeira vez que nós estaríamos contemplando este evento. E eu estava pesquisando, é um evento muito conhecido, um evento muito envolvente entre alunos, professores e a comunidade.
Sim, Vanessa, esse é o primeiro ano em que nós realizaremos o evento, que é um evento internacional. Eu já vou passar a palavra para o professor Alex explicar, né, a origem do evento, mas esse evento que ele acontece é o maior festival de ciência que acontece simultaneamente. Então, são 24 países que realizarão nos mesmos dias o Pint of Science, de maneira integrada, por mais que esteja cada um na sua realidade, né? Então, o evento ele tem como proposta popularizar e aproximar as pessoas da ciência. E nós já realizaríamos esse evento no ano passado. Porém, devido à pandemia, né, houve uma suspensão da realização. E esse ano nós optamos por seguir em frente, mesmo que seja no modelo online, à distância. Então, nós achamos que seria uma boa oportunidade também para trazer pesquisadores de fora, porque, embora a pandemia tenha prejudicado, né, a realização do evento, por outro lado, nós pudemos também chamar pesquisadores que estão distantes, em São Paulo, Barracão. Então, é uma possibilidade de integração. E o professor Alex vai explicar como que foi, né, o surgimento, até porque... foi a iniciativa do professor Alex buscar essa autorização para a realização do evento. Então, ele é um dos que tomaram a iniciativa de começar.
Então, fique à vontade, professor, nos conte. Como é que se deu esta oportunidade de União da Vitória também contemplar este evento? Aí o senhor já comenta também sobre a origem do Pint of Science, combinado?
Combinado. O Pint of Science, então, ele não é um evento tão antigo. Ele surgiu em 2012, na cidade de Londres, onde três pesquisadores da área da medicina, durante todo o processo de pesquisas deles com um grupo específico de pessoas, no geral pacientes deles, coletavam diversos dados, obtinham seus resultados, e esses resultados eram divulgados normalmente, como acontece em qualquer programa de pós-graduação, em conferências, periódicos, jornais, revistas. E, no geral, essas pessoas que fornecem esses dados, que em variados casos estão fora da academia, não conseguem ter acesso aos resultados das pesquisas realizadas com elas mesmas. Então, eles tiveram uma ideia, uma sacada de reunir todo esse grupo de pessoas numa conversa extremamente descontraída e apresentar os resultados das pesquisas deles a esse grupo de pessoas. O resultado deu tão certo que eles transformaram isso num evento. E há pouco tempo, várias cidades, da Inglaterra começaram a propor o evento, e isso foi se disseminando pelo mundo afora, aonde em 2015 chegou, no Brasil, em São Paulo, pela primeira vez. Porém, em 2019, o Brasil passou a se tornar o país que possuía mais cidades ofertando o Pint of Science. Em 2020, seriam 184 cidades. Sendo que, em segundo lugar, vem a Espanha, que naquele ano tinha 72 cidades sofrendo. Então, é uma diferença muito grande. Aí, nesse contexto, é claro que nós observamos essa oferta, não é? Enxergamos essa possibilidade de trazer para a União da Vitória, visto que somos uma cidade universitária, não é? Nós temos várias instituições aí de ensino superior realizando pesquisas, e um dos nossos focos é poder aproximar todas essas pessoas que estão realizando pesquisa e apresentar os resultados de uma forma mais descontraída à população, visto que muitas pesquisas são realizadas com dados, pessoais, né? Então, porém, em 2020 era para ter sido a primeira oferta, foi quando nós solicitamos autorização ao Pint of Science Nacional para realizar o evento em União da Vitória. Obtivemos o respaldo, fomos aprovados, porém, diante da pandemia, e a suspensão das atividades presenciais, distanciamento social e tudo o que nós já conhecemos, né, diante dessa situação, e aquela falsa esperança que tínhamos de que tudo se normalizaria ainda naquele ano, fomos adiando junto com os prazos do Pint of Science para realizarem naquele ano o evento. Porém, nós precisamos respeitar essas datas, né? Então, por exemplo, os dias 17, 18 e 19, em que o evento acontecerá, não é nós que definimos essa data, é um evento mundial, né? Então, a data, ela é definida para o mundo inteiro nesses 3 mesmos dias. Sendo assim, naquele ano, então, não conseguimos realizar diante daquela situação, por todo esse mecanismo online aí ser, de certa forma, uma novidade para quem atua somente de forma presencial. Então, optamos por não realizar, mas dedicamos todos os esforços daquela época para que o evento acontecesse esse ano, independente de como ele pudesse ser. O foco do evento é o ambiente presencial. Realizado em bares e restaurantes, né? Num ambiente descontraído, não necessariamente bares e restaurantes, mas um ambiente descontraído, onde não seja somente aquela oferta de uma palestra, e ao final da palestra seja aberto para perguntas, mas sim que o público possa dialogar com o palestrante durante a fala dele, né? Ah, de repente, consumindo alguma bebida, consumindo algum alimento, um debate generalizado de uma forma descontraída e divertida. Essa é a ideia principal do Pint.
Está muito bem pontuado para a gente. E na escola dos professores aqui, do professor Alex, da professora Lorena, está a professora do Instituto Federal do Paraná, campus aqui de União da Vitória, a professora Alessandra Bernardes. Está ouvindo aqui vocês. Um grande abraço para a professora Alessandra. Está acompanhando juntamente de seus familiares aqui a participação do Alex e também da Lorena conosco. E é obviamente o ouvinte pode participar e interagir conosco pelo WhatsApp, que é o 998710002. 998710002. Interagir também aqui com os profissionais que estão participando conosco. Então, um abraço à professora Alessandra Bernardes nos ouvindo neste momento. Ok, vamos lá, professores. Nós estávamos falando sobre o Pint of Science, o professor detalhou aqui para a gente sobre a origem, né? Trouxe aqui para que a gente teve o seu início lá em Londres e nós também estaremos apresentando esta atividade aqui em União da Vitória. Eu gostaria de saber quem é que vai poder participar. É limitado apenas aos alunos do Instituto Federal, professora Lorena?
Ótima pergunta, Vanessa, porque a proposta do evento é justamente a abertura para a comunidade. Ele não é um evento que parte de instituições de ensino apenas, né? Então, as cidades, elas podem, a partir de seus representantes, pleitear a oferta do evento. E aqui em União da Vitória, nós fizemos isso via Instituto Federal do Paraná. Porém, uma coisa muito importante a se dizer é que existem alguns protocolos do evento para evitar a pseudociência, que seria a palestra de alguém meio entendido no assunto ou que tem algum tipo de ânimo de conhecimento no assunto. Todas as palestras, elas precisam necessariamente ser oriundas de pesquisas reconhecidas. Então, esse é um ponto importante, né? A pessoa tem que confirmar ser um pesquisador. E no Brasil a gente sabe que 70%, 80% das pesquisas estão concentradas dentro das universidades e temos também os pesquisadores de iniciativa privada. Mas um dos pontos principais é que aquele que vai palestrar seja realmente alguém que é cientista ou pesquisador naquela área. E, nesse sentido, a palestra é aberta a públicos muito heterogêneos, né? Quando ele é no presencial, quem participa da palestra é aquela pessoa que está lá no restaurante fazendo a sua alimentação com a sua família, ou então que está num barzinho bebendo um chope, ou então que está em um ambiente descontraído. E a ideia é justamente essa, que temas curiosos e de relevância para a sociedade, de relevância para a pesquisa, eles sejam repassados de uma maneira compreensível para um público que não é especialista. Então, nós queremos que todos os ouvintes e que todas as pessoas, desde adolescentes, estudantes da graduação, pessoas que não estão na graduação, pessoas que estão em casa, possam pensar e aprender um pouco mais sobre temas de relevância, temas curiosos, na voz de especialistas.
Anteriormente, a professora Lorena havia dito quem é que pode participar do evento. A quem sintonizou agora a programação, daqui a pouquinho entrevista na íntegra na página da CBN Vale do Iguaçu. Professor Alex, qual vai ser o tema discutido pelos profissionais aqui em União da Vitória? Na realidade, é paralelo, né? O país todo discutindo, ou quem realiza o Pint of Science, qual vai ser a temática?
Bom, conforme já comentado, o evento ele é realizado em 3 dias, 17, 18 e 19 de maio, próxima semana, e nós teremos 3 palestras nesses 3 dias, uma palestra em cada dia, realizado às 19h30, né, 7h30 da noite, e então serão 3 palestrantes, no primeiro dia nós teremos o professor Giovanni Simbaluc, que é professor do estado e professor de escolas particulares aqui do município também, e ele falará sobre a temática relacionada à nanotecnologia. Já na terça-feira, a professora Marité, que é professora do Instituto Federal de São Paulo, campus de São Roque, ela é mestre em cachaçaria e doutora em enologia, e ela abordará a temática relacionada ao vinho. Quais são os pontos principais para se obter um produto de qualidade? Já na quarta-feira, o professor João Luciano Bandeira, que é professor do Instituto Federal no campus Barracão, abordará a temática relacionada a agrotóxicos, sementes e agrotóxicos e também transgênicos. Então, nós teremos uma temática bem diversificada nesses 3 dias para agradar todo o público em geral.
Tá certo, temos aqui a programação. O que é que os senhores gostariam, através deste evento, que todas as pessoas soubessem sobre a ciência? Professora Lorena.
Vanessa e ouvintes, inclusive um beijo para Alessandra Bender, que está nos ouvindo, nossa colega, que mandou mensagem aí para a CBN. Então, aproveitando, um beijo aos outros professores também que estão ouvindo, aos alunos.
Agora voltou aqui.
De modo geral, né? Travou?
Agora voltou, professor. Estamos te ouvindo muito bem aqui. Os
Ai, tá
recursos
joia.
aqui, a gente volta tranquilo, é ao vivo. Vamos lá.
Tá joia. Então, a gente pensa em dois níveis, né? Um nível que é esse dos temas, que pontualmente as três palestras, as palestras escolhidas, nós buscamos palestras que dialogam com a região. Por exemplo, né, a questão dos agrotóxicos e transgênicos. Nós temos aqui uma área muito grande de área rural, então muita produção, temos muitos produtores rurais, pequenos produtores, grandes produtores também. Além desses produtores, nós somos uma região aqui no Vale do Iguaçu bastante agrícola, né? E temos cursos de agronomia também na área, então em outras instituições que não apenas o Instituto Federal. Nesse mesmo sentido, no primeiro tema, que é a nanotecnologia, o professor Giovanni, que é mestre em biologia, ele vai explicar para a gente como a nanotecnologia está presente hoje nas atividades do meio ambiente, na ciência, inclusive no combate ao coronavírus, né? A nanotecnologia tem ajudado na construção de máscaras, de equipamentos de segurança, e também ele vai falar quais são os impactos do uso da nanotecnologia para o ambiente. E a Marité, que é no segundo dia, que vai falar sobre o vinho, também, né, nós pensamos não apenas no vinho enquanto um produto de consumo, mas ela vai falar da produção e do cultivo da uva, né? Nós temos várias vinícolas na região aqui, nós temos mais de 15 vinícolas e também temos produtores de uva na região. Então, nesse cenário micro, pensando na nossa região e pensando nos temas que nós escolhemos e chamamos os professores, nós pensamos na configuração assim do que seria interessante para a região. Mas pensando num cenário mais macro, a relação da ciência com a comunidade, eu acho que é um momento importante para nós mostrarmos como a ciência ela é construída, né, gradativamente, e como um estudo científico ele é consolidado, né, o trabalho que um pesquisador tem até chegar nos resultados a que chega. Então, de modo geral, valorizar a ciência enquanto uma construção coletiva, humana e que permite nós repensarmos a nossa prática social, repensarmos a nossa condição também enquanto sujeito.
Professor Alex, suas considerações.
Não somente hoje nós estamos aqui falando mais especificamente sobre o Pint of Science, né, que é o próximo evento que acontecerá, mas não somente com eventos, mas assim como outros eventos que já realizamos, como é o caso do Encontro de Tecnologia da Informação, que realizamos final de abril. É um evento um pouquinho diferenciado, pois ele é especificamente voltado para a área da tecnologia, né, mas é aberto a toda a comunidade também. E não somente ao público interno, assim como todas as outras pesquisas realizadas por todos os demais pesquisadores do campus. Nós pretendemos demonstrar então o importante valor que a ciência tem, não somente para a nossa região, mas para a humanidade em geral, né? Uma vez que, conforme já comentamos aqui, são resultados obtidos fundamentados em observações, testes, experimentos em geral, né? Então, voltando a falar mais especificamente do PINT, pretendemos, então, com esse evento, aproximar ainda mais a comunidade da nossa região, não somente a comunidade acadêmica, pessoas que estejam matriculadas em uma instituição, mas a comunidade em geral, inclusive pessoas que, de certa forma, não tiveram uma oportunidade de ter acesso a um ambiente acadêmico, né? Aproximar toda essa população das escolas, das instituições de ensino superior, da academia em geral, demonstrando de uma forma que dados científicos, no caso, os resultados que serão apresentados por esses três palestrantes, podem ser divulgados de um modo compreensível e acessível por todos, e até, de certo modo, divertido, uma vez que a ideia do PINT presencial é ser realizado em um ambiente o mais descontraído possível. Como é o caso, quando nós queremos nos distrair, normalmente é um bar ou um restaurante onde nos dirigimos. E, principalmente, que todas essas pessoas, independente de estar matriculado ou não em uma instituição, essas pessoas podem participar ou ingressar na pesquisa de um modo em geral, iniciando com pesquisas talvez mais básicas, mais simples, e a partir desses resultados, essa pesquisa vai ganhando crescimento, vai ganhando um embasamento, que é o que acontece na maioria de qualquer programa de pós-graduação, não é? As pesquisas, elas vão surgindo a partir de outras pesquisas já realizadas. Com base em alguns resultados, novas pesquisas vão surgindo. Então, essa é uma das nossas principais ideias.
Ok. Professora Lorena, também o professor Alex pontuou aqui essa proximidade com a comunidade. Outros eventos da instituição já têm feito este papel.
Sim, Vanessa, a extensão, né, ela é fruto da pesquisa, muitas vezes ela é fruto da pesquisa, e o Instituto Federal do Paraná tem ofertado diversos eventos para a comunidade. Eu acho que um dos mais emblemáticos foi em 2019 o Ciência na Praça, que tinha uma ideia parecida também, né? Os alunos, nossos alunos do campus, foram até a praça e nós montamos uma exposição de ciência para quem estava passando por ali, para os transeuntes, para as pessoas que estavam ali no seu horário de intervalo. Então, foi um momento bem interessante. E nós temos também as atividades que são os eventos anuais, por exemplo, a MIPEC, né, que é a Mostra de Pesquisa, Inovação, Arte e Cultura do Instituto Federal do Paraná. Nessa mostra, geralmente, nós recebemos as outras escolas, desde os alunos mais pequenininhos até os maiores, né? Nós já tivemos alunos do ensino fundamental apresentando seus trabalhinhos. Temos o INTEC, que o professor Alex comentou, que é o Encontro de Tecnologia. O FLISOL, né, que é o Festival de Instalação de Software Livre. E, além disso, os eventos que nós fazemos, que não são anuais, mas que geralmente acontecem. Por exemplo, na Semana da Mulher, nós fizemos um debate muito interessante a respeito, né, das condições da mulher na sociedade contemporânea. Então, um dia foi discussão a respeito da violência contra a mulher, outro dia foi a respeito das questões salariais, e geralmente nós integramos pesquisadores de outros campos e de outras áreas, e sempre convidando a comunidade para participar.
Joia, está pontuado aqui. Professor Alex, só aproveitando, o senhor é doutor em ciência da computação. Só gostaria de saber aqui, qual que é a sua opinião sobre o futuro da computação? Até porque no início da entrevista nós falamos sobre essas duas possibilidades em crescimento, que é a ciência e também a tecnologia. Como é que o senhor vislumbra essa questão também, a ciência ou o futuro da computação, da tecnologia de modo geral?
Bom, quando nós falamos em computação, nós nos referimos, de um modo geral, à tecnologia, né? Hoje, nós não podemos citar, de certa forma, uma profissão que não faça uso de algum recurso tecnológico, principalmente relacionado à computação, independente da profissão que se atue. Então, principalmente em relação à programação, sempre frisamos durante essas aulas de programação que todo profissional, independente de atuar nessa área, ele deveria aprender um pouco de programação, pois a maior parte das atividades que nós realizamos, elas podem ser automatizadas, de uma certa forma. E não necessariamente eu preciso estar adquirindo recursos, comprando ferramentas, de certa forma, Sendo que algumas dessas atividades que podem ser automatizadas, elas são fáceis de fazer. À medida que eu tenho um conhecimento básico inicial de alguma linguagem de programação específica, lógica de programação, eu mesmo consigo automatizar essas tarefas. Porque primeiro, o profissional da computação, ele não consegue atuar sozinho. Ele sempre vai estar atuando em prol de outras profissões. Seja, por exemplo, desenvolvendo uma aplicação para engenharia civil, para medicina, consultórios odontológicos, a saúde em geral, né, para qualquer área. E ele sempre vai precisar estar atuando com esses outros profissionais, justamente pela falta de conhecimento naquela outra área, que precise implementar uma ferramenta que atue naquela área. Então, essa interação é muito interessante. E quando o outro profissional possui um conhecimento básico, quando eu digo um conhecimento na área de programação, não que ele se torne um programador, mas que tenha noções iniciais dessa temática, né, para que essa interação consiga ser mais fácil e propícia para ambos os lados. E em relação ao futuro da computação, tudo está migrando para a área tecnológica, não é? Ela só tende a se expandir cada vez mais, novas tecnologias vão surgindo. Hoje nós vemos equipamentos que nós nos comunicamos pela própria fala para a realização de algumas atividades, não é? Você dá um comando por uma fala e o equipamento realiza uma determinada tarefa. Coisas simples como, por exemplo, acender uma luz, ou não pela fala, mas por gestos, como bater palma, por exemplo, não é? E trancar uma fechadura ou coisas do tipo assim. Então, o futuro, ele fica em aberto, não é? Não tem como nós definirmos um ponto aonde ele pode chegar, pois é muito amplo. A área é muito ampla, ela pode ser empregada em qualquer outra profissão, em qualquer outra área, pois todos necessitam da tecnologia, não é? Do desenvolvimento. Eu citei a programação, mas em relação a produtos físicos também, não é? Como, por exemplo, a área da robótica, onde também a programação está envolvida. Então, por isso que eu dei ênfase para essa área, pois qualquer coisa que nós formos citar dentro da computação, é muito provável que a programação vai estar envolvida nesse meio. Então, quanto mais conhecimento nós conseguirmos adquirir e difundir para todas as outras áreas, não só para profissionais dessa área, melhor é para todos.
Ok, agora 10h53, nós já estamos nos encaminhando para o fecho da entrevista. Foi um bate-papo interessante, levado à comunidade, sobre o Instituto Federal do Paraná. Agradecemos primeiramente a professora Lorena Isabel Lima, doutora em Linguística, pela gentileza em conversar conosco. Professora, suas considerações.
Vanessa e CBN Vale do Iguaçu, eu gostaria de agradecer em nome do Instituto Federal pelo espaço que a CBN proporciona para as atividades do Instituto. Nós precisamos, né, desses canais para divulgar e chegar mais perto da comunidade, então vocês cumprem um papel muito relevante, que é fazer essa democratização, né, das informações, e sempre também estando a par das atividades. Então, a CBN funciona sempre como um apoiador do Instituto Federal. E nós necessitamos dessas redes, né? Nós somos uma instituição pública e que devemos nos integrar com a comunidade. Então, agradeço muito, em nome do Instituto Federal do Paraná, a abertura que a CBN dá às atividades e ao espaço de divulgação. Então, muito obrigada, Vanessa. Obrigada aos ouvintes que estão aí do outro lado e espero que participem. Fiquem de olho nas redes sociais do Instituto Federal, Facebook, Instagram, site, para obter lá o link e a programação oficial. Então, muito obrigada, um beijo, bom dia das mães, um beijo para minha mãe.
Um grande beijo. Como é que é o nome da mamãe?
É Maria Zoraide.
Olha só, é também o nome da minha mãe. Um abraço, então, a Maria Zoraide. Também agradecemos a participação de Alex Matheus Pond, doutor em ciência da computação. Como é que é o nome da mãe?
Edite.
Um grande beijo também para Edite, deve estar nos ouvindo neste momento. Professor, obrigada. Até uma próxima oportunidade.
Nós que agradecemos.
Um grande abraço, professores. Obrigada pela participação aqui na CBN Vale do Iguaçu. Daqui a pouquinho a entrevista na íntegra, na página da CBN Vale do Iguaçu. Aos senhores, até uma próxima oportunidade. Nos encontramos e falamos sobre o Pint of Science, realizado pelo Instituto Federal do Paraná, campus aqui de União da Vitória. Até lá!
Tchau,
Até,
tchau.
tchau, tchau.
Tchau, tchau, professores.